muito bem-vindos ao 29º PDCast, o podcast do blog próximadimensão.com.br. São 4 anos que a gente já tá fazendo esse negócio e ainda não chegamos no episódio número 30. E mais uma vez estamos aqui com o Jefferson, até porque ou os nossos amigos estão ocupados ou eles estão tendo problemas psicológicos. E boa noite, Jefferson, sejam muito bem-vindos a mais um PDCast depois de algum tempo aí.
Eu gostei que você foi muito específico. E ou com problema psicológico ou ocupado.
Dá mais uma mexida no meu fone enquanto você faz as honrarias aí.
É isso aí. Foi bem específico, mas é bem a realidade. Os nossos colegas, sei lá, eles estão ocupados, ou não sei o que eles estão fazendo nesse exato momento. É uma sexta-feira, dia 30 de julho. Nosso último programa, eu tava conferindo aqui no site faz tempo. Foi quem abriu, deixa eu ver, conferir aqui. Foi aquele episódio depois do trailer de Eternos, isso foi em maio. Mas vocês têm que levar em consideração porque, primeiramente, a gente não ganha muita coisa com... A gente não ganha nada com o PD e eu tô numa época de ETCC. Ou seja, qualquer criatividade, qualquer força de trabalho criativo que eu estou utilizando nos últimos meses tem sido para o meu trabalho de conclusão de curso. Agora nós estamos de volta para a gente comentar sobre algumas notícias que pipocaram na cultura pop. Assim como fizemos nos últimos programas, né? A gente falou de WandaVision, um pouco sobre Snyder Cut. Aí depois foi os Eternos, aí a gente selecionou algumas notícias pra gente comentar, até porque são bem importantes. Qual é a temperatura de Barra Mansa na Baixada Fluminense?
Está fazendo 8 graus nesse momento. Não sei se está fazendo um curitibano, mas aqui em Curitiba está.
Mas o quê?
Com sensação térmica de menos 87.
E aqui no Nordeste, em plenas 11 horas da noite, está fazendo 28 graus, meu amigo. Com a umidade de 44%.
Umidade relativa do ar.
Muito bem, a gente vai falar aqui um pouco. Acabou a groselha. Vamos falar das notícias que importam.
Na verdade, o approach desse programa é: a gente vai tentar falar de algumas coisas, mas obviamente não vai ser essas coisas que a gente vai falar.
É, até porque tá tudo relacionado. Aí, enquanto o mundo ele para as suas madrugadas para assistir o Brasil fracassar em esportes que não sabiam que existiam. E a gente comenta sobre algumas notícias importantes aqui no nosso ramo, do nosso site, que já completou o quê? 4 anos, renovou o servidor, 150 conto e vamos para mais um. Um abraço para a galera da Hostinger, eu adoro meu e-mail.
PD Cash está vivo e vai jogar no Vasco.
É isso aí, vamos lá. Primeira coisa, eu queria agradecer o pessoal, os nossos amigos, Jefferson, da Batman Brasil, porque o grupo do Zap da Batman Brasil, eles ficam compartilhando notícias interessantes assim, o dia todo, entendeu? Eles ficam pipocando lá, em vez de atualizar a comunidade no VK.
Eu não sei se você tá sendo irônico, você tá...
Não estou sendo irônico, é sério, eles me ajudaram bastante mesmo, não estou sendo irônico. Eles ajudaram bastante na produção desse programa, até porque eles me passaram algumas notícias, né, que me lembraram algumas coisas, né. E nós vamos falar aqui sobre muitos temas bastante, dá pra gente falar com um bom tempo aqui, até entrar em outros assuntos aqui. Por onde a gente começa, Jefferson? A gente tem alguns temas aqui na nossa pauta. A gente já pode fazer aqui uma leve homenagem às mortes que nós tivemos nessa última semana, uma semana dura para a dublagem brasileira. Foi a morte do Orlando Drummond e o dublador do Salsicha, cara. Ou seja, o dublador do Salsicha e o dublador do Scooby. Eles acabaram morrendo na mesma semana, cara. Impressionante. O dublador do Salsicha clássico é o Mário Monjardim. Difícil. Nós também vamos falar um pouco sobre a Scarlett Johansson e a atriz da Cruella, que eu esqueci o nome, velho.
Eu vi a notícia agora há pouco, mas eu já esqueci o nome, porque...
É a Emma Stone, é isso? Deixa eu ver se é a Cruella aqui. Deixa eu ver. É a Emma Stone, é isso aí. A Emma Stone, a Scarlett Johansson estão entrando judicialmente contra a Disney. Tema importantíssimo pra gente falar aqui, que até porque a gente já falou antes sobre o cinema e meio que... E nós já antecipamos essa briga. O Esquadrão Suicida, que tá tendo bons reviews no Rotten Tomatoes e da imprensa especializada. E o He-Man... Ah, não. O He-Man sem o He-Man. E a volta do nosso querido John Cena, Jefferson. A gente vai falar do John Cena aqui. E é isso, por onde a gente começa? Você escolhe o primeiro tempo.
Falar então da questão dos processos, porque eu sinceramente eu li por cima e você pode me ouvir.
Vamos lá. Disney responde Scarlett Johansson. Eu sempre chamo Johansson, tá certo? A Scarlett é americana ou ela é.
Yeah.
Mas ela deve ser filha de. De europeus, né? Um sobrenome. Tudo bem. Vamos lá. Disney responde Scarlett Johansson após a atriz a processar o estúdio pelo lançamento de Viúva Negra. Desrespeito cruel. Caralho. O filme foi lançado nos cinemas e na plataforma do streaming do Disney Plus. De acordo com a ação movida por Johansson, a estratégia reduziu o valor que a atriz receberia atrelado a bilheterias.
Pelo parênteses, o pai dela é dinamarquês.
Isso. O pai dela é dinamarquês. A Disney deu uma dura resposta à atriz Scarlett Johansson nesta sexta-feira. A estrela do filme Viúva Negra processou a Disney nesta quinta, alegando que a empresa violou o contrato ao lançar o filme em sua plataforma de vídeos no cinema ao mesmo tempo. Em nota, a Disney alegou que o processo é triste e angustiante em seu desrespeito cruel pelos terríveis prolongamentos dos efeitos globais da pandemia de Covid-19. A Disney cumpriu integralmente o contrato da... aspas para a Disney. Para os advogados da Disney, né? A Disney cumpriu integralmente o contrato da senhorita Johansson. Ou é senhora? É senhora Johansson. E além disso, o lançamento na Disney Plus e com o Premier S melhorou significativamente a sua capacidade de ganhar em compensação adicional, além dos 20 milhões de dólares que ela recebeu até o momento, declarou a companhia. É muito dinheiro. E o que diz a Johansson? A estratégia de duplo lançamento reduziu o valor que a atriz receberia, atrelado às bilheterias mundiais, de acordo com a queixa apresentada pelo Tribunal Superior de Los Angeles. Pra quem não tá muito ligado, nos Estados Unidos não... Estados Unidos é o federalismo, ou seja, ele é muito forte. E geralmente todos os estados têm os seus próprios tribunais superiores. Viúva Negra foi lançado em 9 de julho nos cinemas americanos, o dia antes do Brasil, por R$69 no Disney Plus. A Disney vem testando o plano de duplo lançamento para alguns filmes durante a pandemia de coronavírus, enquanto tenta impulsionar o seu serviço de streaming. É isso mesmo. Ah, atualmente a Viúva Negra arrecadou quase 320 milhões ao redor do mundo. Outra coisa importante, acho que é só isso mesmo. Primeira coisa, o 320 milhões para um filme que acabou de lançar agora, sendo que lançou uma parte no streaming e obviamente seria pirateado, tá ok, não é? Eu acho, dependendo do orçamento.
Deve ter sido o orçamento padrão que esse filme geralmente.
Ah, o orçamento foi 200 milhões de dólares, ou seja, não tá bem. Em bilheteria, se a gente for considerar. Se a gente for considerar. Se for considerar algumas coisas. Primeira coisa.
Não, se é 200 milhões, a projeção deles é fazer 250 para o filme ter o começo.
Mais ou menos, Jefferson. Isso aí, com certeza, não na normalidade. Porque é o seguinte. A bilheteria só vai realmente para a produtora, né? No caso a Disney, só dos Estados Unidos só vai diretamente, entendeu?
Então, mas esses 300 e pouco não está contando tendo Disney Plus.
Mas estaria contando com o cinema de outros países, não?
Mas aí eles deviam ter deixado explícito geral, porque geralmente eles contam só dos Estados Unidos e depois eles contam o resto do mundo. Porque pra eles o que conta é só o mercado interno, né?
É porque se for só o mercado interno, já é alguma coisa. Se a gente for tirar o Disney Plus.
Eu acho que isso aí é só o mercado interno, sem contar o Disney Plus. Porque lá o... incentivando a galera aí ao cinema, por isso que eles colocam esse preço aí.
Não vamos, a gente vai falar, Jefferson, sobre direito civil aqui, até porque eu não sei qual é o contrato da Scarlett Johansson, nem as cláusulas, eu queria ser muito advogado dela, né? Se o brasileiro não conseguiu passar na salta com
o
varão.
O problema dessa situação aí é que certeza que eles tentaram conversar.
O quê?
Certeza que eles tentaram e conversaram. Esquisito.
Justamente. É uma situação assim complicada, porque é o seguinte, é meio que consenso na classe artística norte-americana, né, de Hollywood, que eles não gostam do cinema de streaming. Vamos deixar isso bem claro, certo? Porque eles são muito apegados ao cinema, não apenas financeiramente, até porque financeiramente, né, mas por tradição também, não é? E a gente até falou alguns casos, por exemplo, no Brasil, o primeiro Tropa de Elite teve uma bilheteria pífia porque o filme vazou uma semana antes em qualidade de DVD. Ou seja, a bilheteria foi um porre, mesmo assim o filme foi um sucesso.
Na verdade, não. O
quê?
O filme vazou um mês antes e por conta do vazamento que muita gente...
E o segundo filme não teve vazamento e foi um sucessaço, foi uma maior bilheteria da história do cinema brasileiro, uma das maiores bilheterias do nosso cinema como um todo, incluindo filmes...
Esse a galera não gosta muito.
Ah, isso é só burro que não gosta. Pois beleza. E dá pra ver que há uma espécie de corporativismo. Não tô falando que isso é errado, entendeu? Um corporativismo deles tentarem defender o cinema, não é? E também defender a própria grana deles. Porque, de acordo com os advogados, é a própria Scarlett Johansson, o empresário dela. Não sei quem é o agenciador, que a... O que leva a entender que os lançamentos mais padrões do tipo, opa, vamos primeiro lançar no cinema, criar exclusividade por alguns meses e daqui, sei lá, 3, 4, 5 meses que vai entrar no streaming, DVD, Blu-ray. Isso soa ser mais vantajoso financeiramente para os atores, né? É isso, é um ponto. Mas...
O que eu fico pensando é, beleza, aconteceu isso daí. Ela provavelmente não ia participar também, porque ela não ia voltar. Ela falou, ah, já que eu vou sair mesmo, já vou... os bagulhos tudo no ventilador. Jogar também é um pouco isso. Se eles comprovarem por A mais B, realmente tinha as coisas e eles não cumpriram, aí é uma coisa. Agora, se ela não gostou do negócio que tava no contrato, aí... Ele nem acha que nenhum juiz dá causa ganha pra ela, né?
É. Essa batalha judicial, apesar de ser a gente fez assim, uma batalha por grana, né? Ah, o contrato tá falando isso, mas não, tá falando aquilo, supõe isso, supõe aquilo, é uma situação. Né? Mas aí é que tá, Jefferson. Você acha que... Olha só, os Estados Unidos já estão vivendo como se fosse normalidade, né? Na normalidade. Até porque as mortes de Covid despencaram e eles já estão com tudo liberado já tem quase 2 meses. Metade da população tá totalmente vacinada e totalmente imunizada. E só quem tá se internando e tem quem tá morrendo é quem não vacinou, entendeu? E então eles estão tendo a normalidade, os filmes estão saindo e tudo mais. Eu não acho que a Disney tá colocando os filmes no streaming dela ainda por conta da pandemia, cara. Porque o que importa mais é o cinema americano, certo? A bilheteria americana. Concorda?
Cara, sim, mas eu acho que pra cá eles botaram assim também porque a fanbase aqui é muito grande, né?
Não, mas aí é que tá. Porque se fosse o seguinte, olha só, vamos lançar os filmes assim. Tipo, pô, pandemia e os cinemas estão fechados e uns estão fechados e outros não. Vamos lançar o filme nos cinemas, que dá pra lançar, e no streaming ao mesmo tempo. Beleza. Essa situação não existe mais nos Estados Unidos, porque todos os cinemas estão abertos. A maioria. Todos os cinemas estão abertos. Praticamente todo mundo que tem cérebro já tá vacinado, tirando o meu ídolo James Hetfield, ele não vai vacinar, mas o cara, coitado, ele é traumatizado, gente. A maioria, quase todo mundo já tá vacinado, quase todo mundo, assim, metade de... Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vocês entenderam. Tá tendo uma baixa de casos, ou seja, os Estados Unidos já tá vivendo normalmente. E, pô, não tem necessidade de ter lançado no Disney Plus nos Estados Unidos. Você entendeu? Não tem necessidade disso. Não faz sentido. Se fosse lançado tipo, só no Brasil, tudo bem, ia ter a questão da pirataria, mas, pô. E aí, cara? Porque você fazer esse tipo de lançamento aqui no Brasil, ok. Mas nos Estados Unidos não tem mais sentido você fazer isso pensando na pandemia. Agora. Como a Disney tá continuando essa política de lançamento duplo e a Warner também, eu sinto que é um negócio que vai ficar. A não ser que aconteça mais casos do que esse. Na primeira ação, batalha judicial que um ator ganhar por essa questão de ter lançado no stream ao mesmo tempo no cinema, as coisas podem mudar ou não. É a primeira vez que eu acho, entendeu? Eu tô sentindo que as produtoras, essa ânsia de engordar o serviço de streaming delas, eles já encerraram o lançamento exclusivo nos cinemas. Eu não sei o que você acha, se isso é o futuro mesmo.
Cara, eu acho que eles estão fazendo teste. Eu acho que eles estão fazendo teste, botando nos dois pra ver o que acontece. Só que foi o que você falou, né? Eles já vão largar a mão.
Pode repetir, Jefferson, que tua voz falhou. Tá tendo um ventilador aí, eu não sei. Ventilador com 8 graus, olha.
Cara, eu acho que eles estão só investindo mesmo no streaming. É basicamente o que você falou. A partir do primeiro processo que eles perderam, eles já vão cortar. E agora vai ser isso aí. Vai ter. E também eu acho que no dia. Teve a estreia, no dia seguinte estava no Disney Plus. E eles deviam dar um tempo. Provavelmente se tivesse um espaço maior, provavelmente ela não processaria. Mas sei lá, eu sou um idiota.
Justamente. Eu só vou desligar aqui o meu ventilador, porque eu acho que vai interferir na minha edição. Beleza. Então é. Opa, não desliguei. E por isso que eu tô sentindo que esses lançamentos ou não do Disney Plus. Aqui no Brasil, eu acho que a. O sintoma disso vai ser zero nos cofres da Disney, entendeu? Porque ninguém vai pagar. No máximo, o pessoal...
De acordo, pra ela não sair mal, pra a Disney continuar na dela.
Não, eu tô falando assim. Eu acho que essa questão do Disney Plus lançar em Prime Assets, não é isso?
Sim.
Isso não vai render aqui no Brasil. O pessoal vai acabar pirateando, né?
Provavelmente eles vão abaixar o preço, sei lá.
Eles, ou eles abaixam o preço, ou vai continuar.
Adão, eu tava conversando esses dias com uma colega e eu tava falando pra ela que eles colocaram esse preço aqui no Brasil porque sai muito mais em conta a pessoa ir no cinema. Muita gente que ia alugar pelo Disney Plus acabou mudando de ideia e indo no cinema assistir.
Uhum.
A gente foi operativo mesmo. Mas a maioria que eu conheço falou, ah, eu entre pagar 70 e eu ir no cinema aqui.
Cinema é muito, mano.
Combo, com o combo vai dar quase isso, melhor ir no cinema.
Justamente.
Já tá na boca do cinema, né?
Justamente. Então não tem muito sentido isso no preço gigantesco do Disney Plus. A única coisa que isso vai ajudar é a pirataria dos filmes, não? Porque pensa assim comigo, quando, se você tem o filme disponível em qualquer streaming, pô.
Mas, cara, mas te falando a verdade, eu acho que os caras já fazem a conta pro Brasil já pensando nisso, sabia?
É. Eu
só,
acho.
É só você ver que pra eles, aqui a galera não pegar tão em cima de pirataria pela internet é absurdo. Lá nos Estados Unidos você baixou torrent uma vez, é cartinha e multa na segunda vez, eles cortam a sua internet, tá nem aí. Aqui os caras estão começando com isso agora, mas é com os filmes muito, tá ligado? Tipo, aquele filme do Rambo.
Teve a notícia disso.
R$3.000 de multa que você pirateou o Rambo.
Por isso eu acredito que... Eu acho que no Brasil não vai render além da pirataria, entendeu? Sei lá, o pessoal começar a baixar... E assim o cinema deve acabar diminuindo, eu acho.
Então, mas em relação a esse caso dela, você acha que vai dar alguma coisa? Ou... Tipo, nem precisa falar do da Emma Stone, porque é a mesma coisa, né?
É. Então. Eu acho que não vai render muita coisa, assim. No máximo vai ter algum resultado, seja A ou B, não sei. Só que no máximo disso vai ser... A equipe jurídica da Disney modificar os contratos daqui em diante. Assim, vamos lançar nos dois. Aceita, não aceita. Não aceita, vamos chamar outro ator. Pronto. A questão é que a Scarlett já é prato da casa, já tem lá mais de 10 anos.
Então, e o problema é que não adianta ela tentar jogar isso daí pra...
Ela não é importante na Marvel mais.
Não, nem é isso, é porque a fanbase nos Estados Unidos não gosta dela também. Ela é cancelada toda semana. Então o apelo dos fãs também não vai ter. E assim, tenho certeza que vão chamar ela pra conversar, vai ficar aquela assim, ah, a gente faz isso, não sei o quê.
É, então não vai ter.
Um negócio, você tá aí por cima, a gente não paga nada, deve ser isso aí que vai acontecer.
Entre ganhar 20 milhões de dólares e 30 milhões de dólares, cara, tá doido.
Entre ganhar 20 discutindo com todo mundo e saindo queimado, hein? Ou você ganhar 15 e sair numa boa, né? Só se ela for burra pra querer essa. E tão longe assim.
Justamente. Então, o cinema vai acabar mesmo. Ou vai diminuir bastante.
E o cinema vai ser a nova Blockbuster.
Cinema ele vai ser meio que um programa de... Um programa de fim de semana, sabe?
O cinema vai ser negócio de hipster daqui a pouco.
Esse negócio, primeiro vai ser um negócio de rico, tá ligado? De ser... Pô. Ah, eu vou assistir. Essa é de hipster, mas também vai ser de rico, assim. Aquela coisa do cara ir curtindo a telona, mas na verdade você, se você quisesse, você baixa.
É igual o cara que até hoje usa vinil. Porque não pode MP3 porque comprime a música e a qualidade.
Eu tenho vontade de comprar vinis, cara, não vou mentir. Tenho uma bela vontade de comprar e colecionar vinis dos discos que eu gosto. Mas só deles, entendeu? Não.
Não, mas uma coisa é você ter a vontade porque é legal, outra coisa é você ter isso como um método de vida. Né?
É, justamente. A gente já meio que encerrou isso, né? Essa questão do cinema dá pra gente falar que até amanhã. Então a gente já vai comprimir um pouquinho. He-Man sem He-Man. Jefferson não assistiu, eu imagino que ele não tenha planos de assistir os Mestres do Universo, né?
Eu tô por recomendação, que é basicamente forçado, tô assistindo um anime, por incrível que pareça. Então eu acho que depois disso, acho que não tem como ir mais baixo que isso. Então, se acabar tudo que eu tô tentando ver, provavelmente eu vou assistir. Mas assim,
cara,
porque não vai ter nada melhor, né?
Os nossos colegas do Ovo Frito, que... os nossos colegas do Ovo Frito, eles estão... Cara, eles estão empolvorados. Já avançaram muita coisa sobre o He-Man e meio que em forma de resposta aos críticos, sabe? É impressionante. Vou até colocar aqui. Já teve a própria crítica. Teve um artigo depois. Teve o quê? Vamos lá. Teve uns vídeos aqui que eu não assisti.
A primeira notícia que aparece é Mestres do Universo. O que acontecerá com He-Man após fim tenso da parte 1?
Aí é o que tá. Aí tem o vídeo em destaque. É o He-Man sem He-Man é golpe. Provavelmente deve fazer umas brincadeirinhas do tipo, ah, é fã incerto.
Agora, eu gosto que agora, como eles perderam todo o Star Power do cara, agora eles vão full clickbait.
Né? Aí depois eles devem fazer umas brincadeirinhas contra o nerd conservador, não sei o que e tal.
Inclusive eles contrataram o Afonso Solano e o Afonso. A única coisa que o Afonso faz é falar do matando o robô gigante.
É.
Entrou no canal da concorrência pra tirar o resto que tem na concorrência.
Justamente.
Depois que a gente falar disso, eu tenho uma pergunta pra você em relação ao ovo frito.
Ao ovo frito, né? Beleza. Eu não tenho acompanhado o ovo frito, mas tudo bem.
É sobre o evento que eles fazem.
Ah, sim. Perfeito. O Mestre do Universo, ele criou um hype, assim, estratosférico depois de um trailer que eles soltaram, certo? Foi um trailer que eu assisti um monte de vezes. Um negócio, assim, absurdo, entendeu? Foi muito bom o trailer dos Mestres do Universo.
Vai falando aí, mas eu vou te mandar porque...
Tá certo.
Um site sério de notícia colocando isso no título é palhaçada, velho.
Pois é. E cara, eles lançaram um trailer, porra. Cara, isso tirou a criança interna, né, dos adultos. E expôs, cara, espetacular o trailer e tudo mais. Só que aí chega a hora H. E obviamente foi tudo subvertido do tipo, ok, a série que tem como carro-chefe o He-Man, o herói, um dos heróis mais importantes da década de 80, ele não brilha, entendeu? Você espera, sei lá, muito tempo por um remake, um reboot, foda-se, e o cara não é a pessoa que brilha e coloca... o protagonismo em cima de uma coadjuvante, que é boa, mas apenas uma coadjuvante, tanto que o nome dela é coadjuvante, não protagonista. E, cara, e você sente a falta do protagonista, entendeu? Então, uma explorada assim, legal, tem. Só que você não consegue se importar tanto. Mas que a história seja redondinha e tudo mais. Só que o fica faltando, entendeu? É um negócio assim que falta. Falta. Você sente a falta da porra. E essa falta do protagonismo, que é um negócio que meio que segurava a série. Porque a série clássica era ruim pra cacete, pô. Era o mesmo roteiro, eram os mesmos takes, né? Só ficava alterando o plano de fundo. Eles tinham toda a limitação tecnológica e respondiam com criatividade, né? Criando um lore interessante e tudo mais. Eu acho que se inverteu agora, porque... Minha nossa, cara, é impressionante a qualidade gráfica da coisa, entendeu? É espetacular a animação. Só que faltou mesmo uma sensibilidade dos diretores em colocar... Não tô falando aquele nerd chato, ah, estragaram não. A história é ok, não é ruim. Só que o dono da série clássica, ele simplesmente não existe no reboot. Sendo que eles prometeram um trailer pica que ele aparece, minha nossa, entendeu? É meio que você tem uma brincadeira de mau gosto, certo?
É tipo Dom não falar de família em Velozes Furiosas.
É, justamente. Sei lá, Jefferson, vamos falar aqui do filme do Homem de Ferro. Sei lá, o Homem de Ferro aí coloca lá o trailer dele, não sei o que, tal, várias frases, não sei o que, 2 minutos, você se empolga do quê? E na verdade ele é apenas um figurante na série de 2 episódios.
Você nem precisa ir tão longe, Adão.
Hã?
Você nem precisa ir tão longe, é só ver que no Transformers o protagonista são os humanos, não os robôs. No circo.
Pois é.
É basicamente isso.
Até que houve uma reação até natural, né, da internet, de um burburinho e tudo mais. Aí até que o diretor, o produtor lá mandou os caras crescerem, né? Aí tem esse site, série chamando Nerdolas, que quem fala mal do cara, vai tomar no cu, velho. É isso que eu tenho pra falar, pô.
É, você podia ter resumido.
Porque é o seguinte...
Mas então, vamos lá. Qual é o cerne da discussão que você quer trazer, né?
Deixa eu ver aqui, vamos lá. O He-Man clássico, ele descontava a ruindade de roteiro e sua falta de tecnologia em sua criatividade e na força de um protagonismo carismático em um lore excelente, muito criativo, correto? Eu assistia muito He-Man, mas... A nova série, ela te entrega um lore, uma história de fundo ok, alguns episódios maçantes, uma animação muito boa, excelente animação, não tenho nada para reclamar, só que o dono da série é um mero coadjuvante, entendeu? Porque ele entrega todo o protagonismo, toda a série é totalmente focada em uma personagem coadjuvante, entendeu? Que teve um excesso de tempo de tela, que nossa, cara, é muito irritante isso. E o irônico é que o primeiro episódio ele tem uma empolgação gigantesca, era um episódio espetacular. Mas aí depois de toda a primeira parte da temporada, né, obviamente, cara, isso meio que esvaia a coisa. Só que são críticas válidas, entendeu? Não é apenas um nerdola... O nerdola em céu que tá desiludido, que acha que tudo é lacração. Entendeu? São críticas, tipo assim, válidas. Eu tô viajando.
Sim, eu não assisti, mas eu vi algumas pessoas comentando. E é assim, uma coisa é você não gostar da série, porque mudou o protagonista, eu não gostei. Você tá reclamando de coisas que são necessariamente roteiro, mesmo que seja opinião. É o fato do cara chegar falando, vocês têm que parar de chorar um pouco. Isso é babaquice, ainda
mais. É babaquice.
Tá fazendo pro público, não é? Tipo, igual quando saiu lá o filme lá das Casas Fantasmas, que as atrizes ficavam discutindo no Twitter, falando, se você não gostou, por que que foi assistir? Pra poder opinar se eu gostei ou não.
E, pois é, por mais que você tenha uma história ok, a falta de um protagonista realmente foda, que você tem na porra do lore, eu tô esquecendo o termo em português do lore, é o quê? Do... que é a lore em português?
Canon? No, algo canônico no universo?
É, no universo canônico. Jefferson, você, a gente tem um universo bem bacana que nós podemos trabalhar com personagens marcantes e tudo mais, mas só que o protagonista, ele é um negócio muito marcado na cultura pop. Você deixa o cara de escanteio?
Muito prático. Seria tipo se a gente chamasse o MBL pra apresentar o nosso podcast aí. Não é alfinetado, é tipo, sério, se do nada eles viessem apresentar o podcast, quem tá ouvindo não entender nada.
Vamos fazer uma analogia com a Liga da Justiça. Vamos supor que a gente faça uma série da Liga da Justiça animada, certo? Aí o protagonista é o...
E o Coringa seja o líder.
Não, o protagonista... Ele seria aquela moça do que é colega do Pantera. Eu esqueci o nome daquele cara que é lutador de Vale Tudo. Ah, cara, esqueci, velho, não acredito nisso. A Canário Negro.
Sim, se a protagonista fosse ela, no caso.
Isso. A Canário Negra. Canário Negro, no caso. Pois é. Vamos supor que a gente faça uma animação da Liga da Justiça, onde a protagonista... Não, é Liga da Justiça, isso aqui. Aí a protagonista é a Canário Negro. É uma analogia perfeita. É. Não dá, cara.
Que o foco seja a marca.
Sei lá, me fala aí uma personagem feminina e coadjuvante da Liga da Justiça.
Cara, nem precisa ser feminino, o próprio... Uau, o Constantine, ele raramente é associado à Liga. Se tiver um filme da Liga com ele, vai ser...
Justamente. Pois é,
acho que chega de analogia, acho que as pessoas já entenderam.
É, já entenderam. Pois é, então, porra, primeira coisa, não seja um babaca. Nem todo mundo é... Nem todo mundo é escroto, beleza? E
informação sobre o negócio não lança.
E aquela coisa, se você, quem quer falar tem que ouvir, né? Se você lança um negócio pra todo mundo ver, você tem que aceitar as críticas mesmo, né? Você pode discordar, mas pô, acho que aí
e o estúdio não liga pra opinião, eles têm que parar de mandar o um negócio adiantado pra jornalista fazer review.
É. Mas é que tá, os jornalistas adoraram, entendeu? Então, o Rotten, tá bom.
Ele falou que as pessoas têm que parar de chorar porque não é não sei o que, então basicamente ele também não pode pedir pra ninguém fazer review, porque...
É, pois é.
A gente vai ver por conta dos reviews.
Justamente. E, pois é, He-Man sem He-Man é uma animação ok, que... desperdiçou um potencial gigantesco pra ser um negócio assim foda. Agora é hora do corte para apenas ajudar na justiça social da Netflix. É isso aí.
E a pergunta que eu ia te fazer.
Qual é a pergunta?
Em relação aos nossos amigos do ovo frito.
Você
acha que agora que a maioria do pessoal saiu, você acha que a CCXP perde um pouco da força?
Depende do caixa, sabe? Porque, assim, tudo bem, o pessoal que acompanhava mais tempo, assim, né, todo o projeto, a gente via muita importância no Borgo, no Forlane, né?
Boas você, né? É só ver que as views despencaram.
É.
E o último vídeo que teve uma grande visualização foi um que o Romariz participou.
Pois é.
F de 10 anos de 5 anos de Batman vs Superman, sei lá. Foi o último vídeo que realmente deu um boom de views.
Engraçado que o que tirou... Eu não sei qual foi o motivo de todo mundo ter saído, assim, do nada. Teve uns que saíram por conta da load, né? A saudosa load.
Que começou, chegou só igual golfinho. Pulou...
Fez uma graça e desceu de novo.
O Romariz, eu acho que é porque ele queria... Ele... Ele estava explicando na live, quando teve aquele evento da DC, um cara mandou um superchat perguntando, e basicamente o que ele quis dizer de forma muito educada é que ele ganha dinheiro com fora do omelete, mesmo tendo menos inscrito.
É, sim, ele trabalha para um banco ou instituição financeira, eu acho. E só que é que tá, a CCXP, cara, ela é muito grande por conta da Globo. Isso é um negócio muito subestimado. A Globo e o Omelete são parceiraças, cara. Não sei se vocês perceberam que, por exemplo, muitos filmes, assim, de super-herói, não apenas super-herói, filmes assim, da cultura pop, assim, que deram grandes bilheterias, assim, de 2015 pra cá, foram muito exibidos nas faixas de filmes da Globo. Vocês já perceberam, já?
Sim, a Globo foi, se eu não me engano, eles compraram lá os direitos, né? Bem na época do boom dos super-heróis. E se eu não me engano, teve uma das junkets que teve lá que... Eu não lembro se foi o Borgo que fez parceria com eles pra apresentar, foi um negócio assim.
Então, aí é que tá. Não apenas os filmes super-heróis, por exemplo. Eles já passaram o Creed, Baby Driver. Esses filmes que tiveram uma popularidade gigantesca, Star Wars. Pô... E justamente os filmes que geravam assim, muitos views dos vídeos do Omelete, né? Impressionante. Dos caras do Frito. E eles fizeram aquele evento de games, né? Que é a Game XP, que teve até matéria no Jornal Nacional, por exemplo.
E quando ia e passava comercial direto, né?
Uhum. Então a Globo, cara, a Globo e o Omelete criaram uma parceria muito boa. Eu não sei quem foi o pivô, se foi o Borgo, mas essa parceria, tipo, transformou a CCXP e o próprio Ovo Frito em um negócio assim muito grande em termos de eventos. Só que o site deles e o YouTube dos caras parece estar em queda devido à saída dos membros, né?
Mas tenho certeza que pra CCXP eles devem chamar esse pessoal de volta. A Aline e o Borgo estão fazendo um podcast com parceria com o Cinemark.
Uhum.
O Mari tá fazendo os negócios. O Fábio, agora que o loading acabou, ele e a irmã dele provavelmente vão provavelmente, se o Omelete precisar de alguma coisa, eles vão aparecer.
Só que aí que tá, eu acho que...
do que tá fazendo é a Natália.
O negócio é que a CCXP é maior que o Omelete, entendeu?
Não, mas é que muita gente vai também porque quer ver eles entrevistando o pessoal.
Pois é.
E o Boco sempre fazia as gracinhas, lembra que na live... Ele vestiu de Mulher Maravilha.
Pois é.
Ele conversou com o pessoal. Ele teve aquele bloco dele lá com o Jurandir Filho. Ele, Romariz e Jurandir Filho discutindo o Batman vs Superman ao vivo lá pra galera.
Pois é. Então, aí que citaram até Logan na época, né? Pois é, mas eu acho que isso é verdade que você falou, entendeu? Só que eu acho que a vida assim na CCXP sem os principais protagonistas. É só eles anunciarem grandes coisas. Ah, uma coisa engraçada, meu pai gostou muito da entrevista do Borgo no Flow. Foi a última vez que eu fui visitar os meus pais, eu botei lá alguns cortes do Flow, né? Aí eu tava assistindo lá, vendo alguns fotos do Borgo, aí o meu pai tava meio que do meu lado, aí tava mexendo no celular, e na hora que o Borgo começou a falar, ele parou pra assistir o que ele tava falando lá. Inclusive, cara inteligente.
Bons programas, porque o Borgo é realmente interessante ouvir a... Mesmo muita coisa ele sendo muito boomer, é legal ver a visão dele de muita coisa.
É engraçado que às vezes ele fala as mesmas coisas e você para pra ouvir. É, muito bom.
A maioria das coisas que ele fala, ele já falou no Omelete, mas mesmo assim você ouve essa história de novo.
É, exatamente. Agora vamos passar aqui para o próximo assunto. Deixa eu ver... Esquadrão Suicida. Já tá na pauta. Esquadrão Suicida é o John Cena, né? E eu tava vendo agora, o final do SmackDown, que é o show das sextas à noite da WWE. Passa no Fox. E cara, Jefferson, um cortezinho rápido aqui. Nem sei se eu vou colocar isso na edição final. Com o SmackDown na Fox, o SmackDown tem melhor rating que o Raw? Porque a USA Network ela é baixinha, né? É uma emissora menor.
USA Network é tipo, acho que é tipo a TV aberta lá, a Fox é TV fechada.
É?
Eu acho que eles quiseram mudar porque eu acho que o NXT agora que foi pra TV e também porque provavelmente eles devem ter oferecido uma grana maior, né?
Ai, eu falando merda agora, ó, na Wikipédia. A USA Network é uma das populares e aclamadas redes de televisão da... Nossa. É por cabo, pô. USA Network é a cabo. O que é estranho, porque... A gente sempre fala de... quando a gente pensa em TV americana, a gente só fala ABC, Fox. Nunca USA Network, né?
Porque... A maioria da galera lá tem um network.
É.
Provavelmente deve ser o pacote básico, né?
Pois é.
Apple já deve ter ela. Mas se bem que lá tudo é streaming também, né?
Pois é. Pois beleza, então... Caraca, ainda bem que esse nem vou colocar, até porque ele tá o cachorro teve um buzino aí.
O cachorro ouviu falar do John Cena e já foi correndo. Viu?
É. Pois é. O Esquadrão Suicida tem como maior estrela o John Cena, não é, o Jefferson? Juntamente com a Margot Robbie, né?
O John Cena, acho que eu não sei se eu comentei isso com você, mas ele, ao contrário do nosso grande amigo Dwayne, tá escolhendo bem os papéis dele, né? Tá
ao contrário do Dwayne. É seguindo os passos do Batista, talvez.
Ele começou numas comédias assim que não era um filme grande, mas quando ele foi pra filme grande, ele já pegou um papel de vilão. Agora ele já tá indo pro lado de filme de herói, mas indo pro lado do vilão, não tá indo necessariamente. Uhum. O Batista escolheu um herói, mas ele pegou um herói que...
Pois é. Eu acho que dos ex-WWE, até agora o mais consagrado foi o... Assim, vamos falar assim sobre projetos, né? Porque se a gente for falar de popularidade, o The Rock é o The Rock.
E ele também... Ele saiu da maior época do wrestling, assim, da história, né? Se você for contar só...
É.
Se bem que eu ia falar só dos Estados Unidos, porque no Japão é diferente, mas é mundial, né? Porque naquela época também...
Uhum.
Os caras iam fazer show. Tinha território nos Estados Unidos que ia fazer show até na Coreia do Norte, então.
Pois é.
Ele saiu da última época que era realmente over assim do wrestling. Foi, voltou. Inclusive a galera vaiou ele, mesmo ele sendo o babyface, porque ele ia sair, né? Hoje, quando o Cena parou de ser full time, a galera comemorou. Agora sente saudade, mas eles comemoraram. Então, meio que o The Rock juntou tudo, né? Foi o filme, o wrestling, o cinema. Agora a galera, que é mais do cinema, tá conhecendo ele.
Uhum. E é interessante que na hora que o John Cena aparece nos trailers, ele é um dos mais comentados, né? A gente meio que não entende muito bem qual é o tamanho do Cena no entretenimento, né? Até porque a gente viu ele, entendeu?
A gente meio que já sabe qual é o tamanho dele, a gente sabe o quanto de dinheiro ele consegue, até porque o cara foi main event, por quê? 9 anos seguidos?
Por aí. Pera aí, ele começou em main event quando? 2006? 2007?
Ele foi em 2005, na WrestleMania 21, eu acho, que ele ganhou o title. E a última vez que ele ganhou o title foi em 2014.
Mas é que tá, em 2015 ele já era mid-card.
Então, mas em 2014 ele... É, se bem que em 2015, em janeiro, ele ainda lutou no Rumble, então, foi. Então, é 10 anos.
Foram quase 9 anos, quase 10 anos. Impressionante. A gente já meio que já conhece ele, mas... E eu tava vendo uma...
E sempre os únicos filmes que... Os dois filmes que a tirando aquele do Kane, foram um que realmente furou a bolha, né? Que foi o The Marine e o primeiro 12 Rounds, que realmente foram assim, que todo mundo...
O 12 Rounds já passou na Globo, assim, no horário nobre.
O The Marine, o primeiro, passava direto no SBT. E sempre que eu ia tentar alugar, alguém já tinha alugado.
Muito interessante isso, cara. O negócio que o John Cena, ele tava tendo uma propaganda no final do SmackDown e deu pra ver, falou assim, é o Summer of Cena, ou seja, você fica tipo, porque o Cena chegou falando assim, olha, eu voltei para a WWE e... mas não por uma noite, vou ficar por um tempo, na verdade vai ser só um...
Não, mas
um verão.
Gente, eles falaram isso aqui, agora a gente vai entrar no papo de nerdola de wrestling.
Pois é, e posso cortar, então a gente pode falar que é uma...
Então, mas isso aqui é interessante, porque provavelmente eles usaram Summer na piscina, porque a AEW anunciou um show especial em Chicago, e estão falando que o CM Punk e o Bryan assinaram com a AEW. Pelo que saiu, o Vince não gostou do Bryan, porque o Bryan tava sem contrato, né? Ele falou que tempo ia assinar a renovação. Bem que o Vince também já é velho, né? Acreditar no papo dele também. O Nash e o Hall foram pra WWE usando o mesmo papo, mas enfim. É isso, provavelmente eles usaram aí, agora eles vão entender, tanto que já tem a notícia que depois do SummerSlam o Cena vai lutar no Clash of Champions. Provavelmente o filme ficar em cartaz, vai ser o tempo que ele vai ficar.
E é o mesmo... O The Rock, ele voltou pra WWE em 2011, tinha algum filme que ele tava divulgando na época? Eu sei que o Fast Five foi na época, não foi tão naquela época.
Então, mas teve o Velozes 5 e foi o G.I. Joe. Ah não, o G.I. Joe ele foi só no penúltimo.
Foi 2012, não?
Então, não foi o G.I. Joe, foi...
O Fast Five foi o quê? Foi no verão?
Foi.
Porque assim, por exemplo, o Batista voltou em 2014 para divulgar o Guardiões da Galáxia, mas o... Ah, não, foi o Fast Five mesmo. O Fast Five, ele estreou em 15 de abril.
Porque foi o Fast Five e teve mais um filme, deixa eu olhar aqui. E tiveram dois filmes, que o Cena até usa um pra fazer piada, não.
Eu sei que o Cena, ele usa a piada do... Mas todo mundo usa a piada do Fada do Dente, né?
É, todo mundo, até o Randy já usou essa piada.
É.
Ah, não, mas foi, tá certo, é porque 2012 ele fez também o Viagem lá.
Pois é. Aí o Fast Five, filme que ele tava divulgando na época. Não assistiu o Fast Five. Na época.
Cara,
E aí que tá, meio que o Cena veio pra divulgar o Esquadrão Suicida. Vida, né, mano? Praticamente.
Mas falando também,
Só vai estar falhando, Jefferson. Fala de novo aí.
Pelo que estão falando, essa daí vai ser a última run dele. Vai ser pra isso aí e vai aposentar mesmo de vez. Ele já falou que não quer ficar full time, que a empresa tem que seguir, já falou numa entrevista já. Provavelmente vai ser só pra deitar pro Reigns, deve enfrentar mais alguém.
Como é que é? Aposentadoria, pô, o Cena é novo.
Então, mas cara, mas... Nem que ele não deve estar assim, porque agora a galera tá aplaudindo ele. Mas se tiver a mínima chance dele ganhar no SummerSlam, pode ter certeza que as vaias vão.
O Cena, ele tem o quê? 44 anos. Mas é que tá, eu acho que ele deve ficar que nem o Triple H, seu personagem recorrente.
Então,
virar a porta.
Sabe uma coisa tão engraçada? Lembra que aconteceu a mesma coisa em 2008. Ele voltou no Royal Rumble, o pessoal ficou feliz. Ele ganhou o Royal Rumble e na mesma noite vaiaram ele.
Uhum.
Ele sabe que vão voltar a vaiar ele. A menos que o plano dele seja a última run dele, ele ser rio, essas coisas, né?
Mas eu acho que... Nossa, a WWE vai jogar de dinheiro que o Cena já era no lixo, né? Ele com certeza deve passar, sei lá, mais uns 10 anos.
Bom, o
part-timer
liberado pra voltar e era o dinheiro mais fácil que eles podiam fazer com o Ed e Christian full-time, né? Eles deixaram o Christian ir pra AEW, né?
Pois é. É cenas dos próximos capítulos da AEW.
Agora também tem a notícia que provavelmente o Lesnar tá querendo fazer a última luta dele no UFC e também largar a mão de vez.
Cara, o Lesnar tá velho demais pro UFC, não?
Ah, mas sei lá.
Esse é com o João, né?
É, isso aí.
Mas o João não está. Isso aí é com o João.
Cara, mas enfim, eu tô gostando do rumo que tá tomando, sempre gostei do Cena. Quando ele voltou no Money in the Bank, fiquei muito feliz.
É isso aí. E como... E nossa última notícia...
Pergunta, como é que...
Opa.
Você acha que ele pode chegar no... Assim, porque o The Rock é o topo, assim, né? Que mesmo ele não fazendo tão bem vários filmes, ele é o topo. Você acha que o Cena chega nisso aí um dia?
Você quer dizer em quê?
Tipo assim, o cara mais famoso, que todo mundo gosta, não precisa ser necessariamente, nossa, ele é o melhor ator, mas é o mais popular, todo mundo gosta, igual é o caso do The Rock.
Eu acho que não, porque o The Rock, ele saiu numa época, ele fez parte da uma época, tinha uma audiência, assim, atmosférica dos Estados Unidos. Na época, o contemporâneo dele, Stone Cold Steve Austin, vendia camisas por minuto. Então,
inclusive, a camisa do Austin ainda é a mais vendida da história do wrestling, né?
Então.
Eu acho que a segunda é a da NWO, mas é por muito lá atrás.
Qual é a camisa mais vendida?
A camisa mais vendida é a do Austin, a segunda é a do World Order, mas é por uma margem muito. Então,
pois é.
Muito atrás.
Era uma época que o cara do Chicago Bulls, ele largou o primeiro... Ele tava esqueci o nome dele, gente. Rodman, o Dennis Rodman do Chicago Bulls, ele tava no meio das finais da NBA. Ele sumiu no meio das finais para participar de um show com o Hulk Hogan. Eu acho que era na WCW. É isso aí.
O SmackDown com maior rate na história nem é um dos melhores SmackDown que teve. É só porque nesse show, mesmo sendo gravado, o Austin ia voltar. E ele foi e é a maior audiência da história do SmackDown, é uma das maiores da história da.
Ou seja, a WWE, ele é um negócio muito cultural que teve seu auge de bilheteria no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. E o The Rock foi uma criação dessa.
Vou pegar aqui um negócio de rapidinho, vai falando aí, eu vou dar um contexto pro pessoal que não entende muito de wrestling.
O pessoal que chegou até aqui, né, então isso é...
Calma. o mais recente aqui que eu acho, o rate da audiência.
Então, pô, o The Rock, assim, nos Estados Unidos, já era um famoso dos Estados Unidos em 2003. Ele foi fazer os filmes dele em 2007 até agora. Ele teve sorte de fazer meio que o Veloz, que é muito popular no Brasil, entendeu? Ou não. Seja, você pega você faz parte de uma franquia que é muito popular no Brasil, que nem é muito popular. O Veloz Furioso não é popular nos Estados Unidos. A bilheteria lá de Veloz Furioso é ruim.
Começou a ser popular depois da morte do Paul Walker. O primeiro foi muito popular porque esse negócio de turning na época era over. Depois...
Cara, teve um Veloz Furioso recente, acho que foi o bilionou em bilheteria. Só que a bilheteria foi ruim. Mas como? Porque a bilheteria nos Estados Unidos foi muito fraca. Mas fora dos Estados Unidos é enorme. E o primeiro Veloz Furioso é muito popular nos Estados Unidos, sem dúvida, mas eu acho que a partir do...
Mas é porque lá também a crítica também está lá, tipo assim, se no Rotten Tomatoes tá, sei lá, uma nota baixa, os caras já não vão. Aqui o pessoal vai ver crítica de filme depois e se vê também.
Então,
a média de público foi 1.814.000 pessoas. Você sabe quanto o Raw fazia em 98, 99, Adão?
6 milhões?
O mais alto teve 10 milhões.
Caralho, velho.
Era 5, 6. Pra vocês terem uma ideia de
como... E porque era um programa semanal.
É.
Isso é muita coisa.
E muitas vezes era gravado e tinha spoiler, né?
Uhum. Não, na época não, porque na época não tinha internet.
tipo assim, a WCW dava spoiler pros caras não mudar de canal, e os caras mudavam de canal assim mesmo.
Justamente. Aí que tá, o The Rock, ele criou a popularidade dele forte dele. Fora dos Estados Unidos, não é? Por conta do Velozes e Furiosos 5, que foi gravado no Brasil, parte dele. E isso, e o tour que ele fez aqui no Brasil deixou o
do... É, o boom dele foi pro público, mais assim, é por causa do Velozes e Furiosos.
Aqui no Brasil, o 5.
Tem gente que tem muita galera que tá, mas nem sabe o que ele fazia antes, basicamente.
Aí é. Depois... Pois é. O pessoal pensa, por que ele se chamou de The Rock? Mas é que tá, você já consolida o Brasil, Estados Unidos, maiores presidentes, já é meio caminho andado.
Você vê, ele é um dos poucos caras que saiu da empresa, que geralmente quando o cara faz alguma coisa fora da empresa, eles não podem usar o ring name, ele usa assim mesmo. Porque sabem que ele já é muito maior que isso.
Justamente. E, pois é, então o na época o Ibope deles não. Com certeza, os ratings da PG Era não eram. Se assim o pessoal gosta dele porque ele fez. Porque assim, o The Rock ele fez parte. Pronto, ele fez parte de uma geração, o John Cena, certo? O John Cena é da nossa geração. Que começou a acompanhar um pouco em 2008, aí teve uma galera, incluindo eu. Também teve 2008, mas voltou a acompanhar com o esporte interativo, né? Teve um... Nos Estados Unidos, o pessoal que é mais millennial, não sei o quê. Só que o produto da WWE, ele gradativamente mais infantil. Mais infantil. Na época que a gente assistia isso, ele era bem mais adolescente. Só que na época do The Rock, ele era muito apelativo, cara.
Tanto que naquela época era, mesmo sendo, era, ele, o recomendado era 14, mas muitas vezes eles botavam 16.
É.
14 e depois eles foram obrigados a botar 13.
Era muito apelativo. E como na época não tinha internet, as pessoas não tinham tanta opção assim, entendeu? Por isso que as coisas da TV em todo mundo são maiores nos anos 90, numa época que não tinha muita internet. Os videogames ainda não eram acessíveis.
Naquela época, a edição surpresa era surpresa. E naquela época, o Royal Rumble não tinha spoiler.
É. Então você, assim, você não tinha muita coisa de assistir. Todo mundo ficava lá, cinco pessoas assistindo TV.
Então, e hoje... uma pergunta, Adão. Qual foi a última surpresa que você teve com o wrestling? Alguma coisa que aconteceu que você não fazia a mínima ideia? Tirando o Cena.
O Cena agora voltar. Não, mas é sério. Surpresa, cara. Aquele negócio que eu fiquei em choque. Talvez tenha sido a quebra da. Porque é, assim.
Justamente a quebra da Street foi decidida um pouco antes do show começar e só os três envolvidos na match sabiam.
E antes disso, eu lembro. Não, pronto, outra coisa que eu não sabia. A volta do Kane McMahon do.
Ah, isso daí realmente foi uma surpresa. Inclusive, eu só fiquei curtando um pouco.
Então, acho que foram essas coisas mais surpresas. Então, a gente percebe que a WWE começou a perder mais audiência, muito por conta da internet, ou porque o público cresceu e eles se tornaram mais adolescentes barra crianças. Então, é um negócio normal.
Até porque também naquela época, se algo acontecia de chocante no show, você tinha que ligar pra alguém pra falar, e o cara ia ter que ligar a TV. Hoje em dia acontece alguma coisa, você manda no grupo do Zap, o cara vai lá no Twitter da WWE e só vê o que ele quer e pronto, acabou.
Pois é. Então, o Cena, eu acho que ele precisa primeiro ter ele entrar em alguns projetos mega podas pra ser do tamanho do The Rock. Só que eu acho que no público americano ele já é consolidado, com certeza. Você sabe que o The Rock é maior popularidade e tudo mais. Então é muito difícil. Acho que
no Velozes e Furiosos, ele entrou como vilão, apesar da galera tá zoando muito, parece que o que ele tinha que fazer, ele fez.
Eu mas acho... o The Rock, ele chegou no Velozes numa época que a série ainda tava, entre aspas, começando, e ainda tinha um efeito surpresa. Hoje em dia todo mundo sabe o que vai acontecer no Velozes.
Não, mas eu acho que nesse caso... O Cena aceitou o projeto mais por isso, sabia? Porque ele é consolidado, ele é... Quem gosta de Velozes e Furiosos vai saber quem é ele. E pelo que eu ainda não vi o filme, mas pelo que mostra, ele é o único vilão até agora que foi colocado de pau a pau com o Toretto. Porque todos os outros, na primeira chance que tá aí na mão, o Toretto já...
É.
Cara...
Já fizemos...
A cena de luta dos dois no 5 é ridícula.
Eu lembro, José, desse se estocando, né?
Ele leva um monte de soco, ele vê a irmã dele sendo rendida de...
E os caras nem aí.
Elas se rendendo, ele pula em cima, ele quebra coisa que ele quer dar com a chave na cabeça dele. É bizarro, mano.
Fizemos todos os tragos que podíamos? Eu diria o comentário esse NFL.
Cara, eu acho que... Inclusive, acho que a gente já falou até demais sobre isso.
É. E agora, assim, só fazer uma menção extremamente honrosa. Algumas vozes da... deixaram nessa semana. O Orlando Drummond, que dublou Palpatine, Scooby-Doo, Popeye... 4.857 personagens. Dublou tudo. O cara, ele era ator da Google. Tal, com 101 anos. E o dublador clássico do Salsicha, o Mario Monjardim, ou seja, a gente perdeu o Scooby e o Salsicha na mesma semana.
Sabe o que é pior desse negócio do Orlando Drummond? Eu acompanho o Guilherme Briggs no Twitter, e um tempo atrás alguém tinha perguntado como é que ele tava, e falou que tava bem, que tava tendo uma melhora e tal. E quando o cara tá muito mal e tem melhor assim, eu já até falei, ih, mano, acho que não vai.
Pois é, é uma melhora. Acontece. Mas é que tá, o cara já tinha cento e. Já era um. Esperado. Só que sempre é. Foi engraçado que a última coisa que ele dublou foi um comercial de carro que tinha como tema o. Caverna do Dragão, né? Que ele dublava o Vingador. Lá um. Não! Muito bacana. E várias aspas aqui. O Caverna do Dragão fez sucesso no. Tanta coisa que é gringa que só fez sucesso aqui. Impressionante.
Eu tava vendo esses dias a atriz que fez a Rochelle, todo mundo odeia o Chris. Ela falou que ela adora vir no Brasil porque aqui ela é uma estrela. Nos Estados Unidos ela é.
Só mais um.
Um de escalão, mas aqui ela é tipo mais dela. Falou que veio aqui 4 vezes e parece que ela é.
É impressionante.
Em geral, os caras gostam daqui mais por causa dos fãs, né? Os caras gostam de vir pra cá por causa dos fãs.
É, mas é esse caso.
O próprio Kevin Feige falou que ele só aceitou vir pra CCXP porque ele falou que só ia vir se ele tivesse coisa pra mostrar, porque ele sabia que aqui o pessoal era muito fã.
Justamente.
E ele via aqui pra ficar sentado lá pra falar de eu avisou, não sei o que, o pessoal ia cagar muito pra ele.
Pois é. E é isso, Jefferson, até o próximo episódio. E
dessa vez o hiato seja menor.
É que dessa vez o hiato seja menor, talvez. Porque tá complicado, tá complicado. É isso aí, galera. Aproveitem os Jogos Olímpicos, eu espero que a gente possa final e. É isso aí. Até a próxima. Falou, Jeff.